Fernanda Musado, especialista em mídias sociais. Fernanda, o rádio sempre trabalhou com broadcast, mais recentemente tem aí podcast e outras possibilidades na internet. Mas as mídias sociais ainda não são muito familiares para quem trabalha no rádio. O que é que está faltando para as pessoas saberem usar isso? Muito se diz que a maior parte das pessoas ainda não entendeu direito como é que funciona. É isso mesmo?
Eu acredito que sim, eu acho que é isso mesmo. Há uma resistência cultural pelo radiodifusor de ampliar ali. Ele não enxerga ainda as mídias sociais como um ambiente para ampliar a audiência dele. Infelizmente, ele enxerga, algumas emissoras ainda enxergam como um ambiente de concorrência, o que não é verdade. As mídias sociais, elas conseguem ampliar a audiência da emissora, ela consegue estreitar o relacionamento com o ouvinte, permite mais um ambiente de receita. E o que o radiodifusor tem que ter na mente é que o rádio e a sua emissora é uma empresa de comunicação. E estar nas mídias sociais já não é mais uma opção para ele, ele vai precisar utilizar. A diferença vai se dar com relação à estrutura que ele vai colocar ali dentro, porque precisa ser feito da mesma forma profissional que ele faz com o rádio, precisa ser feito com as mídias sociais. Ambientes de relacionamento com o ouvinte e ambientes para gerar receita. Então, sair um pouco dessa amarração cultural que se tem e enxergar oportunidades de negócio.
Essa necessidade de profissionalismo e de saber qual a linguagem específica de cada rede vale para qualquer empresa, não?
Vale para qualquer empresa, principalmente para o rádio, porque está acostumado a trabalhar com uma forma de linguagem e trabalhar apenas com o áudio. Então, quando a gente vai para as mídias sociais, a gente tem que explorar mais a parte visual, a parte de impacto visual que vai gerar para o usuário. A gente precisa se atentar aos vídeos, às transmissões ao vivo. Então, quando a gente pega uma empresa de comunicação tradicional, meio tradicional, ele tem algumas resistências nessa forma de utilização, principalmente do vídeo. Então ele quer adotar o mesmo procedimento de uma TV, o que não vai funcionar. Eu preciso ter uma linguagem muito mais acessível para o usuário, muito mais descontraída, mais leve e proporcionar atualizações e o conteúdo muito mais dinâmico. Hoje, dos meios tradicionais que a gente tem, o rádio é um dos principais na forma de... ele é mais flexível, você consegue trabalhar melhor. É engraçado porque ele consegue trabalhar melhor, mas ele não trabalha por conta dessas resistências. Então, é realmente olhar as mídias sociais, se profissionalizar, buscar profissionais específicos para trabalhar com isso e canalizar ações coordenadas. Ações comerciais coordenadas, assim como a programação do rádio, como que ela vai ser exposta nos canais.
Então tem que ter um planejamento antes de pôr toda essa ação em prática.
Primeira coisa que precisa é organizar dentro de casa. Faz um planejamento, identifica claramente os canais que vão conseguir trabalhar de uma forma mais fluida, pesquisa muito bem o teu público-alvo para daí começar a realizar essas ações. Pega alguns anunciantes que são os anunciantes mais parceiros, que realmente se engajam mais com a emissora e busca ações diferentes nas mídias sociais, para que eles consigam realmente romper essa barreira, essa resistência. Eles vão perceber que, tanto para o anunciante quanto para o ouvinte, ficou muito mais agradável, não só a propaganda, mas a relação.
Fernanda, muito se fala que ainda não se sabe exatamente o que fazer em cada rede. Algumas pessoas defendem esse ponto de vista. A gente já passou dessa fase de experimentação? Já é possível delimitar o que interessa para cada público dentro de cada rede, ou o formato, pelo menos, de abordagem?
Já passamos dessa fase e hoje a gente tem uma clareza muito grande até para que serve cada canal. Então, quando a gente fala, por exemplo, de um Instagram, de uma rede muito mais leve, muito mais dinâmica, é um público mais voltado, uma aderência do público feminino também muito maior no Instagram, então permite que você canalize ações mais leves dentro do Instagram e conteúdos mais formatados, mais completos dentro do Facebook, assim como conteúdos mais dinâmicos, mais rápidos no Twitter. Então, se a gente está falando de uma emissora de rádio, por exemplo, que atende os diferentes públicos, se ela tem na sua programação, por exemplo, o esporte, ela vai conseguir trabalhar muito bem essa parte do esporte dentro do Twitter. Se ela tem uma programação mais voltada para o público feminino ou um programa de entrevistas, algo que eu possa explorar mais visualmente, o Instagram ele vai conseguir dar uma vazão melhor. E para todo aquele conteúdo mais elaborado, mais completo, onde eu tenho ali um fluxo maior de um corpo melhor de informação, eu vou conseguir trabalhar melhor dentro do Facebook. Assim também como a instantaneidade, aquilo que é extremamente importante naquele momento, eu vou conseguir trabalhar dentro da história. Não é necessário criar um post para aquilo, é algo que é pontual, que vai passar. Então eu não preciso gravar na pedra. Eu consigo fazer um stories, por exemplo, e vai fluir de boas.
Talvez a grande resistência, a grande dificuldade esteja nessa resistência de sair desse cenário.
Tudo é foto posada. E foto posada a gente usava em 2012, então isso já está muito velho e ultrapassado. A gente não pode ficar tirando foto posada por aí, a gente tem que pensar que tem uma pessoa bacana no estúdio, a gente tem que fazer diferentes imagens dessa pessoa, fazer bumerangue, fazer vídeos, tentar transformar tudo isso em algo muito animado do que simplesmente todo mundo corretinho na frente da foto dizendo X. Isso já ficou no passado.
Obrigado, Fernanda.
Imagina, obrigada eu.